Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Mira na Independência Financeira Transformando Sonho em Propósito, de Eduardo Mira. É um livro de educação financeira voltado a leitores que desejam entender como construir autonomia econômica com método, disciplina e consciência. Em vez de tratar a independência financeira como mera acumulação de patrimônio, a obra apresenta como um processo de transformação pessoal, organizar a relação com o dinheiro, definir objetivos claros e tomar decisões mais racionais ao longo do tempo. A proposta se aproxima de um guia prático, com linguagem acessível e foco em planejamento, formação de hábitos e evolução gradual do investidor. O autor, conhecido por sua atuação como educador financeiro e por sua mentoria, usa sua experiência no mercado para defender uma abordagem progressiva, que vai do básico ao mais avançado, incluindo noções de renda fixa, fundos imobiliários e renda variável. Assim, o livro combina orientação técnica com uma leitura mais ampla sobre propósito, autonomia e responsabilidade financeira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, independência financeira como construção de propósito, não como simples acúmulo. O eixo central do livro é a ideia de que independência financeira não deve ser entendida apenas como atingir um valor alto de patrimônio. Eduardo Mira desloca a discussão para uma dimensão mais ampla, a de usar o dinheiro como ferramenta para viver com autonomia, clareza e intenção. Isso torna a obra diferente de livros que focam só em enriquecimento ou rentabilidade, porque o objetivo não é vender uma promessa de ganho rápido, mas mostrar como o planejamento financeiro pode servir a um projeto de vida. Nessa leitura, sonho sem direção vira expectativa vaga, enquanto o propósito transforma o sonho em metas concretas. O leitor é levado a perceber que a independência financeira depende de escolhas consistentes, e não de eventos excepcionais. Essa abordagem também reforça que educação financeira tem função prática e formativa, ela ajuda a estruturar prioridades, reduzir decisões impulsivas e criar estabilidade para o futuro. Em segundo lugar, educação financeira como mudança de comportamento diante do dinheiro. O livro trata a educação financeira como um processo de consciência e não apenas de informação técnica. A proposta de Mira, conforme indicado nas fontes sobre sua atuação, é ensinar o leitor a assumir o comando das próprias decisões financeiras, o que exige disciplina, organização e revisão de hábitos. Nesse sentido, a obra não separa conhecimento de comportamento. Saber o que fazer com o dinheiro só faz sentido quando isso se traduz em ações repetidas e sustentáveis. Essa perspectiva é importante porque muitas pessoas já conhecem conceitos básicos, mas continuam presas a descontrole de gastos, falta de reserva ou decisões mal planejadas. O livro trabalha justamente essa lacuna entre teoria e prática. Ao enfatizar a relação saudável com o dinheiro, o autor sugere que independência financeira também envolve evitar dependência emocional de consumo, reduzir improviso e desenvolver uma postura mais madura diante de riscos e oportunidades. É uma visão formativa, menos centrada em truques e mais em construção de autonomia. Em terceiro lugar, método progressivo para sair do básico e avançar nos investimentos. Um diferencial importante do livro está no caráter didático e sequencial do método associado a Eduardo Mira. A proposta descrita nas fontes mostra uma evolução do básico ao avançado, o que indica uma preocupação em não pressupor que o leitor já domine o mercado financeiro. Isso é relevante, porque muitos materiais da área começam direto por ativos mais sofisticados e afastam iniciantes. Aqui o caminho parece ser outro: primeiro entender fundamentos, depois avançar para instrumentos e estratégias mais complexas, como fundos imobiliários e renda variável. Essa estrutura reduz a chance de o leitor investir de forma desordenada ou por modismo. O valor do método progressivo está em organizar a aprendizagem em etapas, de modo que cada novo conceito tenha base anterior sólida. Assim, o livro não funciona apenas como inspiração, mas como um mapa de estudo e tomada de decisão. Essa característica o aproxima de uma obra prática, útil para quem quer sair da inércia e construir confiança no processo de investir. Em quarto lugar, a relação entre planejamento, reserva e autonomia nas decisões. Outro ponto forte da obra é a ênfase no planejamento financeiro como instrumento de autonomia. A ideia não se restringe a investir bem, mas a organizar a vida financeira de modo que escolhas importantes não sejam tomadas sob pressão. Isso implica formar reserva, entender fluxo de caixa pessoal, definir metas e distribuir recursos com coerência. A lógica do livro sugere que a liberdade financeira começa antes da riqueza, no momento em que a pessoa ganha previsibilidade sobre suas finanças e reduz a vulnerabilidade a imprevistos. Essa visão é consistente com a atuação pública de Eduardo Mira, que frequentemente relaciona liberdade financeira com estratégia e não com sorte. Para o leitor, o benefício prático está em perceber que planejamento não é burocracia, mas proteção contra decisões ruins e base para crescimento sustentável. Em vez de prometer fórmulas prontas, a obra valoriza a organização como mecanismo de segurança e expansão gradual do patrimônio. Por último, perfil do leitor e utilidade prática para quem busca clareza ao investir. O livro parece especialmente útil para pessoas que querem orientação estruturada para começar ou reorganizar a vida financeira. O público mais beneficiado é formado por leitores que sentem insegurança ao investir, desejam mais clareza sobre o caminho a seguir ou buscam uma visão menos confusa do mercado. Como a obra está associada à experiência didática de Mira, ela tende a servir bem a quem precisa de linguagem objetiva, progressão lógica e conexão entre teoria e prática. Seu valor está em reunir motivação racional e orientação técnica sem cair em excesso de jargão. Para quem está sobrecarregado por informações soltas, o livro oferece uma narrativa mais organizada sobre como construir independência financeira por meio de estudo, constância e decisão consciente. Em comparação com outros livros do gênero, ele se destaca por unir educação financeira, mentalidade de autonomia e progressão pedagógica, sem tratar o investimento como espetáculo. Isso torna relevante tanto para iniciantes quanto para leitores que já investem, mas querem uma estrutura mais coerente de planejamento. Em conclusão, Mira na independência financeira transformando sonho em propósito é indicado para leitores que desejam aprender a lidar melhor com dinheiro, organizar prioridades e construir um caminho realista rumo à autonomia financeira. Ele tende a ser especialmente útil para iniciantes, para pessoas que já investem, mas sentem falta de método, e para quem procura uma visão mais estruturada do que significa liberdade financeira. O principal benefício do livro é unir orientação prática com uma leitura de longo prazo sobre comportamento, planejamento e responsabilidade. Em vez de limitar o tema à rentabilidade, a obra aproxima finanças pessoais de propósito, disciplina e tomada de decisão consciente. Isso a diferencia de muitos títulos do mesmo campo, que focam apenas em técnicas ou promessas de enriquecimento. Aqui o leitor encontra uma proposta mais educativa e progressiva, com ênfase na construção de fundamentos antes da complexidade. Por isso, o livro se destaca como um guia de formação financeira e não apenas como um manual de investimentos. Para quem busca clareza, direção e uma base mais sólida para evoluir no mercado, a leitura oferece valor real e aplicável. Se você quiser apoiar Eduardo Mira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!